Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Está começando o meio-dia no campus, meio-dia e 20 no campus, aqui na Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Com o retorno de R10, Atlético estreia sob desconfiança da torcida na Libertadores. Depois de viagem cansativa, Cruzeiro faz primeiro treino em solo peruano. História repetida, América demite mais um treinador e auxiliar assume interinamente. E ainda, saiba qual aluna da UFMG disputa as Olimpíadas de Inverno. Agora, no meio-dia e 20, no campus desta terça-feira, 11 de fevereiro. Agora, meio-dia e 21, né? E é com muito prazer que a gente começa este segundo meio-dia e 20 no campus. Como eu disse ontem, mas vale repetir, a partir de agora, você, ouvinte da UFMG Educativa, começa a contar com um programa só de esportes aqui na Estação do Conhecimento. Eu sou Bruno Marum e vamos juntos até meio-dia e meia. E a gente inicia o programa desta terça-feira com as notícias do Cruzeiro, que passou, né, por uma verdadeira epopeia, digamos assim, para chegar até Huancayo, no Peru, onde amanhã encara o Real Garcilaso na estreia da equipe na Copa Libertadores da América. Quem traz as informações da Raposa é o repórter Denis Marco.
O Cruzeiro viajou ontem para Huancayo, no Peru, onde enfrenta o Real Garcilaso pela Libertadores 2014. A viagem de mais de 14 horas começou às 4 da manhã de ontem, quando a delegação saiu da Toca 2 para Guarulhos. Depois, seguiu para Lima, já no Peru, e de lá para Huahua, em voo fretado. Para completar a jornada, viajou mais uma hora de ônibus até Huancayo. Essa viagem é apenas a primeira de muitas que o time celeste espera fazer até o tricampeonato. Ao todo, a Raposa viajará cerca de 18 mil quilômetros apenas na fase de grupos da competição sul-americana. A lista dos jogadores que começaram a acumular milhagem pelo Cruzeiro tem os goleiros Ellison e Fábio, os laterais Ceará, Mike e Egídio, os zagueiros Bruno Rodrigo, Dedé e Léo, os volantes Lucas Silva, Rodrigo Souza, Souza e Tinga, os meias Alisson, Elber, Everton Ribeiro, Júlio Batista, Marlone e Ricardo Goulart, e os atacantes Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e William. O zagueiro Dedé falou da expectativa e do pensamento do time para a Libertadores.
Temos que aprender a jogar uma competição como essa. No começo, a gente sabe que temos que fazer uma pontuação muito boa, porque para chegar na classificação bem. Então, a gente tem que aprender a competição. Tem jogadores que não jogaram, tem a Libertadores, tem jogadores que jogaram. Então, tenho que pegar a experiência de cada jogador para passar para o grupo, para que o grupo entre já focado e preparado.
A baixa mais significativa do elenco é do atacante Borges, que ainda se recupera de lesão na coxa direita. É provável que Marcelo Moreno entre em campo, mesmo que não durante toda a partida. Além do boliviano, o time do Cruzeiro deve ter Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Souza, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Dagoberto. Os jogadores do Cruzeiro fazem treino hoje às 7 da noite, horário local, 10 da noite, horário de Brasília, no estádio de Huancayo, mesmo local da partida. O jogo do Cruzeiro contra o Real Garcilaso é amanhã, quarta-feira, às 10 da noite. Repórter Denis Marco.
Tá aí o Denis trazendo as informações do Cruzeiro, e o Cruzeiro acho que amanhã não terá dificuldades para encarar o Real Garcilaso. O Cruzeiro, apesar de jogar fora de casa, para mim é o franco favorito nessa estreia na Copa Libertadores da América. Hora então de destacarmos o América. É, o América, meus amigos. A história volta a se repetir. Mais um treinador é demitido. Dessa vez, a vítima foi o técnico Silas, que com certeza não vai deixar saudade, não, viu? E ao todo foram 22 partidas, né, sob o comando do Silas, com 7 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, totalizando aí com aproveitamento de 48,5%. Somando todos os jogos, o time marcou apenas 22 gols e sofreu 17. No jogo de amanhã contra o RT no Independência, válido pelo Mineiro, o América será comandado pelo auxiliar técnico Cláudio Prates, que é um membro da comissão técnica fixa, né, do Coelho. E o Cláudio Prates falou sobre a saída do agora ex-treinador Silas. Vamos ouvir.
Silas saiu muito confortado por esse apoio que os atletas deram, que a gente da comissão fixa deu e que a própria diretoria. Foi uma coisa muito amigável. Então isso aí deixa a gente um pouquinho mais confortado. Porque qualquer saída drástica realmente dá uma baqueada, mas também a gente tem a plena convicção que faz parte do nosso trabalho. Por sermos efetivos aqui no clube, por sermos auxiliar há um bom tempo e estarmos dentro já desse projeto, seria até normal que isso acontecesse.
Muito bem, a diretoria do América, ela agiu rápido e anunciou agora há pouco a contratação do treinador Moacir Júnior, um novo técnico do América. O Moacir, que estava na equipe do Tombense, tem 47 anos, né, e se destacou aí por trabalhos bem feitos, digamos assim, em times do interior de Minas, como o Tupi e o Ipatinga. E como eu disse, nessa temporada ele estava comandando a equipe de Tombos, que é a atual quinta colocada, com 5 pontos ganhos. Agora, meio-dia e 26. E hoje o Atlético faz sua partida de estreia na Copa Libertadores. A torcida, né, ainda segue com o pé atrás devido às últimas, né, duas partidas da equipe, derrotas para o Tombense, para o Tupi, válidas pelo Campeonato Mineiro. Em compensação, tem muita gente esperançosa porque o craque Ronaldinho Gaúcho faz a sua estreia, a sua primeira partida em 2014. Quem conta tudo do Galo é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético começa hoje a defender o seu título na Copa Libertadores da América. Depois de um difícil começo de temporada, o Alvinegro estreia na competição sul-americana sob a desconfiança da torcida, mas com uma boa novidade, já que o craque Ronaldinho Gaúcho entra em campo pela primeira vez na temporada. E o meia fala da sua expectativa para essa partida.
Muito feliz, né, de voltar a jogar. Então, até agora só treinei, então alegria muito grande poder voltar a jogar. Então agora o foco é esse, dar o máximo nesse jogo, adquirir ritmo de jogo e procurar ajudar da melhor maneira para que a gente possa começar bem a Libertadores.
Nas quatro primeiras partidas do Atlético na temporada, foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. Por isso, Ronaldinho é a grande esperança para que o Atlético volte para os trilhos e comece a fazer uma boa temporada.
Espero que eu possa ajudar com as minhas qualidades, né, que a equipe volte a jogar, né, um bom futebol, que volte a conquistar vitórias. Então, estou muito motivado. E agora é pensar no que vem pela frente. É muito pouco tempo de trabalho, um treinador novo. Então, um período de adaptação. Nós fomos uma das últimas equipes a começar os trabalhos. Então, agora é focar Libertadores, focar no que vem pela frente para que a gente possa retomar o caminho das vitórias.
Na partida de hoje, o Atlético também tenta quebrar o jejum de 12 jogos sem vencer no campo do adversário. O último triunfo foi no dia 15 de setembro do ano passado, quando o Alvinegro venceu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. Ontem a equipe fez o reconhecimento do gramado no estádio Agustín Tovar, também conhecido por La Carolina. A partida contra o Zamora ocorre às 10h15 da noite e o técnico Paulo Autuori deve mandar a campo Victor, Marcos Rocha, Hever Leonardo Silva e Lucas Cândido, Pierre, Josué e Ronaldinho, Diego Tardelli, Fernandinho e Jô. Repórter Rafael Miguel.
Muito bem, agora meio-dia e 28 e no quadro Opinião de hoje vamos trazer a palavra do professor Leszek, da Escola de Educação Física e também coordenador do Centro de Treinamento da UFMG, que fala sobre as Olimpíadas de Inverno de Sochi.
Opinião.
Professor Leszek Smuchowski, da Escola de Educação Física. Gostaria de falar hoje sobre os Jogos Olímpicos de Inverno. Estamos na 12ª edição desses Jogos. São disputados neste momento esses Jogos na cidade de Sochi, na Rússia. E Brasil é representada pela equipe recorde, composta com 13 atletas. Nós temos um orgulho especial com representantes brasileiros, porque porta de bandeira da equipe brasileira é aluna da nossa universidade, ex-aluna, na verdade, porque formou em 2004, na véspera dos seus primeiros Jogos Olímpicos, na época de verão. Jaqueline Moron, ela formou na UFMG, no meu laboratório, inclusive conseguiu o título de mestre na área de treinamento esportivo. Participou já nos dois Jogos Olímpicos de verão e agora vai participar na terceira Olimpíada de inverno. No total, 5 Jogos Olímpicos, que isso é recorde absoluto aqui no Brasil, inclusive para atleta que participou nos Jogos de verão e inverno. Inclusive, provavelmente ela é uma dos poucos, ou única, talvez, atleta que conseguiu na 3 provas, nas 3 modalidades esportivas diferentes, porque no verão ela compete no mountain bike, um tipo de bicicleta de montanha, e agora no Olimpíadas de inverno, na modalidade cross country, modalidade de uma corrida com ski. E estes jogos, terceiros jogos de inverno, ela também participa na modalidade chamada biathlon, onde além da corrida ela precisa realizar uma série de tiros, tiro-alvo, uma carabina. Por isso é uma atleta especial e com esse acento mineiro e aqui nosso da UFMG, nós podemos parabenizar ela esperando uma participação bastante representativa e de sucesso.
Agora, 12:31, minha gente, 12:20 no campus, termina aqui o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, valeu.
Você ouviu? 12:20 no campus, tempo da bola na UFMG Educativa.